informação para a comunidade. Estúdio C.
Comunitária FM, a rádio que pensa e toca a boa música.
Eu era apenas eu, nada demais.
Mãe, são todas as mulheres que de alguma forma criam, educam com muito amor seu filho biológico ou de coração. E também aquelas mulheres que não tiveram a oportunidade de serem mães com seus filhos, porém fazem um lindo trabalho com pessoas que precisam de um ombro amigo, de um colo de mãe. Então, feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial minha mãe Sara lá no céu e minhas mães de coração que ficaram aqui na terra, Ilka, Tia Heloísa, Daniela, Dona Dulce, Darie e outras muitas que moram no meu coração. Um beijo, feliz Dia das Mães para todas as mães do planeta. Ficam com Deus, em nome de Jesus.
Que vale mais que dois ou três.
Olá, ouvintes, eu sou o Orlando Lima e estou aqui para desejar a todas as mães do mundo, em especial a minha mãe, pelo seu dia. Vocês são a razão do nosso viver. Parabéns pelo seu dia.
Horas e 25 minutos, 11:25. Este programa tem o apoio cultural da Coxupé, a cooperativa de cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Um abraço aí pro Orlando Lima. Orlando Lima todos os dias aí no comando do Guaxupé Som Rural, de segunda a sexta, das 6 às 8 horas da manhã, e no domingo, das 8 às 10 horas da manhã. Um abraço também pra Andréia Gurgel, que mandou aí a sua mensagem do Dia das Mães. E façam como eles também, mandem as suas mensagens do Dia das Mães, aqui no nosso WhatsApp, 98885-6534. Anote aí. 98885-6534.
Quando você olha no meu olho, sim, com seus olhos de.
E agora, o Falando Nisso, com o tema violência obstétrica.
Quando você olha no meu olho, sim.
Falando Nisso. Onze horas e 27 minutos. Quero dar o bom dia para Marília Santana e Poliana. Bom dia, Poliana.
Bom dia, Léo. Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária.
Bom dia, Marília.
Bom dia, ouvintes. Muito bom dia. Vamos abordar um tema complicado aí hoje, né?
A gente vai falar do Dia das Mães, e aí agora tem tudo a ver com as mães, mas é um lado meio tenso, né? Hoje a gente está recebendo quem aqui nos estúdios? O advogado...
A gente está recebendo hoje o advogado Frederico Magalhães, né? E a Marília Santana, que também é advogada, para estar falando um pouco da questão legal da parte da violência obstétrica.
Bom dia, Frederico.
Bom dia, Léo. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite.
A gente que agradece.
Eu acho que a gente deveria começar com algo que já tá tão aí na mídia, antes da gente... Não, vamos primeiro no conceito. O que é a violência obstétrica?
Léo, a violência obstétrica, né, ela é caracterizada pela violência praticada à mulher, tanto no pré-natal, né, quanto durante o parto, né, ali no momento do puerpério, que existem várias condutas que podem englobar essa violência, né, desde palavras que vêm por parte do profissional da saúde, que façam essa mulher se sentir, né, anulada, se sentir oprimida, até a procedimentos que são desnecessários e sem comprovação científica que aquilo houve necessidade de ser feito mesmo. É uma realidade que infelizmente é muito comum, né, e é tomada como natural. Muitas mulheres, elas vão para a maternidade para ter o filho e ali elas são submetidas a várias coisas que elas acreditam ser normal, quando na verdade não é. E isso vão causar sérios danos ali ao longo, né, de todo o puerpério, de toda a maternagem dela, que vão ser oriundas dessa violência sofrida ali.
Dá alguns exemplos de violência.
Olha, vamos já para a pior parte, né? Porque a parte pesada mesmo. Às vezes a mulher está ali, está sofrendo dor, né? Cada ser humano tem sua forma de expressar a dor. Então tem mulheres que vão gritar e às vezes tem médico que vira e fala assim, mas na hora de fazer não doeu, né? Na hora de fazer estava bom, né? Ou então a posição, né? Posição ginecológica na hora de um parto. Já existem artigos que comprovam que não é a posição ideal, né? Que é, os médicos forçam mulheres a ficar numa posição que não é confortável nem para ela, nem para o bebê, né? São várias coisas que vão acontecendo ali no momento, desde uma palavra até um procedimento que não é cientificamente comprovado que aquilo tinha necessidade.
Tem até também a questão de que, às vezes, para induzir o parto, o médico, o enfermeiro, às vezes, pula na barriga da mulher.
Sim, força, né, com as mãos ali para o bebê sair rápido. Ou então deixar passar horas ali num trabalho de parto desnecessário, né, porque o parto, ele começa muito antes, né. Então, às vezes, a mulher vai ali, ela fica ali no hospital, passando várias coisas naquele ambiente que ela não precisa passar, sendo que ela poderia estar em casa esperando um momento mais propício para ir para a maternidade.
E também tem o que eles chamam, né, a gente estava até falando antes, episiotomia, que é o corte entre a vagina e o ânus para facilitar o momento do parto. Inclusive a Bela Gil, a filha do Gilberto Gil, chegou a falar isso, que ela passou por isso durante um ano. Ela teve dificuldades nas relações sexuais por causa dessa episiotomia que ela fez no nascimento do primeiro filho dela.
Exatamente, porque ele facilita a saída do bebê, mas para a mulher e para o bebê não tem benefício algum, né? Pelo contrário, igual você está falando aí da Bela Gil, dos problemas que ela foi tendo, isso vai trazer várias dificuldades para a saúde da mulher. Né? E na maioria das vezes o corte é feito, na maioria não, todas as vezes é feito sem consentimento da própria parturiente.
Então vamos aproveitar, então o advogado está aqui, Frederico. Frederico, como que uma mulher ao ser violentada nesses casos, como que ela faz para acionar a justiça? Porque muitas vezes, às vezes nem aciona, né? Ocorre de nem acionar.
Exatamente, porque não é uma coisa que é tão divulgada, né? Então, as mulheres não têm nem noção do que é que elas estão passando, se trate realmente de uma violência.
Existe também aqui... só ajeitar aqui. Existe também as formas recomendadas para se denunciar, que são através das secretarias, no próprio estabelecimento. Essas secretarias seriam secretarias municipais, estaduais e federais, e também através dos conselhos, né? E aí também, e esse conselho tem que frisar que não se trata apenas do conselho de medicina, porque não, quem trabalha no trabalho de parto não são só os médicos, mas também todos os profissionais relacionados à saúde, como enfermeiros, e demais, técnicos de enfermagem. Então, essas denúncias, elas podem ser feitas através do CRM, que é o Conselho de Medicina, né? Os conselhos de enfermagem e também o Conselho dos Técnicos de Enfermagem, tá?
A gente teve uma polêmica nessa semana, que até saiu aqui no G1, que o Ministério da Saúde diz que o termo violência obstétrica é inadequado e deixará de ser usado pelo governo. Como vocês avaliam isso? E depois, na sequência, o Ministério Público disse, deu uma, vamos dizer assim, um fumo no Ministério da Educação, dizendo o seguinte, que em vez de preocupar com a conotação da palavra, eles têm que, em vez disso, eles têm que tomar medidas para coibir as tais práticas agressivas e maus tratos.
Bom, realmente essa notícia procede, né? O Ministério da Saúde, ele se posicionou oficialmente, dizendo que o termo violência obstétrica, ele tem uma conotação inadequada e que ele não agrega valor e acaba prejudicando o cuidado humanizado na gestação, no parto e no puerpério, né? A OMS, ela entende que a expressão em si, ela deve continuar sendo utilizada, porque ela já é uma expressão já de conhecimento popular, tá? É claro que tem que ter limite sobre o uso da expressão, porque às vezes é necessário algum procedimento que a mãe não concorde ou que não seja um procedimento talvez indolor, mas que necessário, preservando sim a saúde da mãe e do bebê, e sempre olhando esse binômio mãe e bebê, que a saúde deles tem que estar em primeiro lugar. Então isso é uma questão bastante polêmica e ao meu ver, e pelo que foi colocado pelo Ministério da Saúde, nos pareceu que foi simplesmente por ter uma conotação ideológica, tá? O que eu desacredito, que eu acho que o termo tem sim a sua fundamental e tem o uso de ser, tem a razão de ser usada dessa forma, né?
Não, só para lembrar o pessoal que está nos ouvindo, em 2015, a revista Época, ela trouxe vários relatos de mulheres que passaram por violência obstétrica. E uma dessas mulheres foi uma guaxupeana, foi a Joyce Guerra. Ela é professora e a Joyce contou, inclusive logo depois eu a entrevistei para falar sobre isso, e ela contou o que ela passou no parto de um dos filhos dela. Ela é uma mulher cega. Ela estava no momento do parto e aí não deixaram a obstetra dela entrar no hospital. O parto dela foi feito por um outro médico. Ela utilizou, quando colocaram a anestesia não pegou e mesmo assim fizeram a cesariana nela. Ou seja, ela foi cortada sem anestesia. A anestesia não pegou. Então, a gente fica achando que violência obstétrica só acontece lá em São Paulo, mas a gente também tem casos aqui na nossa cidade. A gente, às vezes, só entende o problema que é isso quando a gente conversa com uma pessoa que fala que passou por isso. Então, assim, é um debate que a gente tem que fazer mesmo. Eu, como mulher, eu não tenho filho. Eu morro de medo de ser mãe e passar por isso. De ter que passar por tudo isso, de fazer uma episiotomia, como a minha mãe fez, de ter uma pessoa em cima da minha barriga, de ter médico falando esse tipo de coisa. Eu tenho medo receio de ser mãe por causa disso. Diante de todos os problemas, de ainda sofrer a violência obstétrica.
Olha, para você ver, as reações mentais antes de acontecer a violência, como a Carol estava dizendo, e eu quero saber, Poliana, o que acontece na mente dessas pessoas, dessas mulheres, após a violência?
Após a violência, né? Então, ao momento do nascimento do filho, a gente espera, né, que vai ser um momento tranquilo, que vai trazer coisas boas, renovação, né? E a gente já vai comer. Eu falo como mãe, porque eu optei por uma cesárea com medo do parto normal. Uma coisa que é natural, né? Que a mulher, a natureza da mulher já nos prepara para isso, e a gente acaba optando por um procedimento cirúrgico porque a gente tem medo da dor, tem medo do que pode acontecer. Né? Então, é um momento de medo, é um momento que você não sabe o que vai acontecer, não sabe como seu bebê vai nascer, então você vai para a maternidade com tudo muito incerto. Né? Então, você espera um acolhimento maior, porque é um momento muito vulnerável. A mulher que passa por uma violência obstétrica, né, ela vai criar um trauma ali em relação ao nascimento. E isso vai afetar diretamente quem? A maternagem dela com o bebê. Então, uma coisa que é para ter uma conotação totalmente bonita, maravilhosa de cuidado, como que ela vai ter condições de cuidar de um bebê se ela própria não foi cuidada no momento que ela mais precisava? Né? Então isso vai acarretar coisas para ela, não só enquanto mulher, mas para ela enquanto mãe também. Né? A gente vê aí que o parto, ele era uma coisa da mulher, ele era feminino. Né? Antigamente haviam as parteiras, as doulas, quem faziam os partos eram as mulheres. A dor, ela era vivenciada como parte daquilo e não como algo que não pode existir. Né? A partir do século XIX, que começou a vir as universidades de medicina, que eram frequentadas somente por homem, o corpo da mulher ele virou uma propriedade masculina e da medicina. Né? Então, por que que se tem que ter filhos, né? Pensando lá atrás em hospitais, que são lugares para enfermo? Né? O nascimento não é uma doença. Né? Então, passou a ser algo da categoria médica, da categoria masculina, e que a mulher ela perdeu o poder sobre o próprio corpo no momento que tem que ser totalmente dela.
Bom, Poliana, uma coisa que a gente tem visto muito hoje em dia é crescer o número de mães que elas falam da questão da maternidade real, afirmam mesmo que eu amo meus filhos, mas não amo ser mãe, que é o caso, por exemplo, da atriz Samara Felipe, que foi bombardeada por causa disso,
claro.
Mas que a gente vê muitas mães falando sobre esse lado ruim da paternidade. Antigamente a gente tinha essa visão de que mãe é a melhor coisa do mundo. Hoje em dia as mulheres começaram a inverter isso, falando, não, tem todos esses problemas e a gente precisa falar sobre isso. Isso também ajuda essas mães a fazer essa catarse desse sentimento todo que aconteceu durante o parto?
Claro, claro, porque era vendido a ideia, né, de que ser mãe tem que ser maravilhoso, era todo romantizado, né? E a gente sabe que não é bem assim. Para começar, a mulher ela é solitária, né, no cuidado do filho. Vamos pegar um exemplo aí de pais separados, né? Por mais que seja um pai participativo, que vá ficar com o filho no final de semana, a maioria dos casos que você vê, a escola é responsabilidade da mãe, ficou doente, fica com a mãe, né? Então é uma carga toda pesada para a mãe. A mãe vai trabalhar, o filho fica com quem? Com a avó, muitos casos. Então são mulheres o tempo todo cuidando de crianças. Né? Então acaba assim, a maternidade ela é solitária, a maternidade ela é pesada, ela tem o todo lado bonito? Tem, claro que tudo isso compensa, né? Só que as mulheres elas são solitárias sim no cuidado com seus filhos.
Frederico, cita pra gente aí alguns exemplos de violência e fala pra gente o que, que a legislação fala sobre a violência obstétrica.
Bom, existem vários exemplos do que seriam violência obstétrica. Eu vou citar alguns aqui. Realmente é muito extenso, tá? Começando aí, a negação ao direito à maternidade, a negação da sexualidade, julgamentos por parte dos profissionais, chacotas, piadas, as falas infantilizadas, a restrição da participação da mulher durante o parto. Né? O desrespeito à acessibilidade das informações durante o acompanhamento do pré-natal, do parto e até mesmo do aborto. Tá? A restrição também sobre as informações, já havia dito, as cesáreas desnecessárias e indesejadas. Muitas vezes a mulher não tem a intenção de fazer a cesárea, mas o médico ou o profissional, enfim, na esperança de agilizar, de tornar aquele procedimento mais rápido, informa que um único meio seria a cesárea, a laqueadura sem o consentimento, tá ok? A quebra do sigilo da confidencialidade, que seria passar informações que seriam médico-paciente para outras pessoas que não têm correlação. A falta de acessibilidade, o descaso no planejamento reprodutivo, a falta de informações sobre prevenção de doenças, lavagem intestinal, ameaças, são muitas formas, né? E como eu disse, a maneira de coibir essa violência são através das denúncias. Isso por parte dos pacientes, das gestantes, das grávidas. Por parte dos profissionais da saúde, a OMS ela recomenda um treinamento específico para isso. Tá? E a questão básica é na dificuldade de implementação disso na saúde brasileira, né? Que já enfrenta muitos problemas. Então,
realmente esse é um tema muito complicado para o direito também.
E, Poliana, neste final de semana em Guaranésia, vocês estarão lá fazendo um debate. Como será esse evento?
Certo. Léo, vai ser hoje, tá? Às 16h, no Centro Cultural Professora Fernandinha Tavares Paz. Né? Eu faço parte de um coletivo feminista de mulheres, né, que é de Guaranésia. E nós vamos estar fazendo uma roda de conversa sobre violência obstétrica, dialética necessária. Então, estaremos em várias profissionais de saúde, eu na parte da psicologia, vamos ter médico, enfermeira, advogado. A entrada é gratuita e nós vamos estar debatendo, explicando o que, que é, vão ter relatos de pessoas que passaram por isso e vamos estar trabalhando mesmo com a conscientização das mulheres, como, o que, que é e como que elas podem procurar seus direitos, tá? As mães que quiserem participar, mas às vezes não conseguem ir porque não tem com quem deixar o filho, pode estar levando a criança, que nós vamos ter o espaço também das pessoas que vão ficar responsável por olhar as crianças.
Então, você aí que quer saber mais sobre este tema, ter mais conhecimento sobre esse tema, tá aí com o convite. Reforço de novo, Poliana, neste sábado.
Hoje, às 16h, no Centro Cultural, em Guaranésia.
E Fred, desculpa, Frederico.
Fred, sem Fred problema, também.
É que conheço o Fred há algum tempo. Com relação aos direitos das mulheres, a gente está falando de violência obstétrica, mas logo depois do parto, as mulheres têm vários direitos. Quais são os direitos das mulheres que estão na maternidade?
Bom, eu vou falar de modo geral e bastante sintético, tá? Sobre os direitos das gestantes no Brasil. Então eu vou falar um pouquinho só sobre, porque realmente é um tema muito extenso, muito complexo e que demandaria, além dos profissionais da área de saúde, do direito, da psicologia, enfim, é um tema bastante complexo. Então eu vou falar um apanhado de forma geral de quais seriam os direitos das gestantes de um modo geral, tá? Direito ao atendimento médico, que significa isso? É ser atendida com respeito e dignidade pelas equipes de saúde, sem nenhum tipo de discriminação, seja de cor, raça, orientação sexual, religião, idade ou condição sexual. Né? É o direito à vaga nos hospitais, o direito ao acompanhamento especializado, e esse acompanhamento especializado é pelo profissional, por óbvio, mas também o direito ao acompanhamento pela pessoa quem ela escolher, seja o pai, o familiar, enfim, a pessoa com quem ela deseja estar naquele momento, tá? A respeito de um apanhado dos direitos trabalhistas das gestantes, isso é importante dizer, geralmente algumas empresas elas têm uma licença maternidade diferenciada, mas no geral o que a lei trabalhista prevê são 120 dias de licença maternidade, receber a declaração de comparecimento, às vezes que for as consultas, até o bebê completar seis meses, é ser dispensada do trabalho todos os dias por dois períodos de meia hora ou um período de uma hora. Para quê? Para a amamentação do bebê, que é de suma importância, tá? O empregador ele também não pode exigir atestado de gravidez ou qualquer outro atestado que tenha o objetivo para fins de admissão ou manutenção do emprego das mulheres, tá ok? Quanto aos direitos sociais, o que seriam os direitos sociais? Seria, por exemplo, o acesso a guichê e caixas especiais, prioridade nas filas, assento prioritário, tá? Isso em qualquer local público que ela esteja, tá? Direitos estudantis, basicamente, são o quê? O direito de licença maternidade sem o prejuízo escolar, tá? Que é o direito a ser assessorada, assistida durante a maternidade, no último período, no período mais importante dela, de receber as provas, de receber a orientação e o material de estudo em casa, tá ok? Uhum. Existem outros direitos também que eu vou mencionar aqui, referente à adoção, né? A adoção, ela tem o direito também de receber o atendimento psicossocial, gratuito. E, enfim, esse é um, de modo bem superficial, são os direitos, até porque nosso tempo aqui não é muito grande, mas esse é um tema que até seria importante a gente voltar a tratar. Hoje, especialmente, né? Por ser amanhã o Dia das Mães, então esse tema é um tema bastante delicado e importante. E Bom, prosseguindo.
Bom, mas vou até para a gente finalizar isso, da importância da gente debater essa questão de direitos das mulheres, violência obstétrica, é até porque, gente, segundo a Organização Mundial de Saúde, 830 mulheres morrem todos os dias devido a complicações durante a gravidez ou ao parto. A maior causa de morte de mulheres é o parto. Isso porque nada mais é do que um preço que os homens pagam, os homens, eu digo, a humanidade paga, por ser inteligente. É um preço que a nossa evolução cobrou para a gente poder ser inteligente. Então, as mulheres ficaram com o quadril mais estreito, por isso aumentou a dor no momento do parto, os riscos no momento do parto. Se você pegar os nossos antepassados, lá, os neandertais, outros homens, o parto deles era muito mais simples, muito menos doloroso do que é hoje em dia com o Homo sapiens. Então, se nós temos a sociedade do jeito que está, a humanidade do jeito que está, é porque as mulheres pagam esse preço todos os dias.
Bom, gostaria de agradecer, né, a Marília, ao Frederico por estarem aqui e falar para todos os ouvintes que esse é um tema que deve ser pesquisado, deve ser conscientizado. Todo mundo está sujeito a passar por isso, todas as mulheres, né? E que questione mesmo, né? Não é porque o profissional de saúde te falou que aquilo é certo, se você não se sentiu confortável, vá atrás de informação, questione, porque o corpo da mulher, ele é da mulher, ele não é do profissional, ele não é do médico, ele não é de ninguém.
11 horas e 49 minutos, então. Muito obrigado, Poliana. Gostaria de agradecer a presença também do Frederico Magalhães, advogado. Muito obrigado, Frederico.
Eu que agradeço. Gostaria de aproveitar aqui o momento para desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães de Guaxupé, de Minas Gerais, desse país, do mundo. Aqui em especial as nossas mamães aqui presentes, né? A Poliana e também a minha querida sócia e colega de trabalho, a Marília, que está grávida nesse momento. Então, estou anunciando aqui para toda Guaxupé. Então, um feliz Dia das Mães, tá? Um feliz Dia das Mães para minha mamãe, que provavelmente está me ouvindo também, para minha vovó. E, assim, desejo que esse dia seja um dia especial para todas vocês, que, afinal, se não fossem vocês, não estaríamos nenhum de nós aqui.
Aí, ó, notícia na hora.
Vou fazer a transmissão do nascimento do filho da Marília.
Deixa sua mensagem também do Dia das Mães, Poliana.
Um feliz Dia das Mães, então, a todas as mães. Para minha mãe também, que não está me ouvindo no momento, mas vai ouvir depois pelo link, né? E falar a todas as mães que elas são guerreiras, né? Que se realmente, como o Frederico falou, se não fossem elas, não estaria ninguém aqui. E que ser mãe hoje em dia, ou como foi em toda a humanidade, não é coisa fácil. Luta todos os dias.
Parabéns, mamãe Marília.
Muito obrigada. Estou aí no início da gravidez, agradeço muito o meu sócio Frederico pela felicitação, parabenizo todas as mamães e a gente se coloca sempre à disposição para tirar qualquer dúvida aí. Só para finalizar, é importante ressaltar também que existe a possibilidade de responsabilidade civil e penal do profissional de saúde que faz o parto aí, que acompanha as mulheres nesse período. Às vezes a mulher se sentiu, sentiu um dano moral na hora do parto, teve um dano estético, uma cesariana que foi feita de forma errada, por exemplo. Então, sempre bom procurar consultar sempre um profissional da área, um advogado, consultar um médico de confiança para apurar se esse procedimento foi realmente necessário, se haveria uma forma menos invasiva de fazer aquele procedimento. Então, a gente se coloca sempre à disposição aí da população. E, finalizando, muito obrigada sempre pelo convite, gente. Muito obrigada. E feliz Dia das Mães aí para todos.
11 horas e 52 minutos, a gente vai para um rápido apoio cultural e já já a gente volta. Este foi o Falando Nisso de hoje, falando sobre violência obstétrica. Falando Nisso.
Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.